Hoje é dia 31 de outubro e do ano de 2016 e estamos completando no dia de hoje 499 anos do dia que nós consideramos o marco do início da Reforma Protestante. Então, no dia 31 de outubro de 1517, o monge Martinho Lutero pregou na porta da igreja de Wittenberg, pelo menos é assim que a lenda ficou consagrada, 95 teses ou 95 proposições, frases, ideias contrárias a uma prática da igreja católica da época, que era da venda de indulgências. O que era essa prática de venda de indulgências? Era a prática de conceder perdão para os pecados de quem desse à igreja ou contribuísse com a igreja com alguma quantia financeira. Então, quem contribuísse podia receber o perdão dos pecados para si ou para algum ente querido, inclusive já morto, que estivesse no purgatório. O Martinho Lutero não concordou com isso, e porque ele estudava as escrituras e leu lá no livro de Romanos, capítulo 1, verso 17, o justo viverá pela fé, ele chegou à conclusão de que a salvação não podia ser por obras, não podia ser pela compra do perdão, mas realmente, e antes de mais nada, pela fé. Então, ele escreveu 95 teses, 95 frases, assim, né? E colocou lá na porta da igreja de Wittenberg para dali propor um debate a respeito disso. Só que isso foi, como era uma época em que a imprensa tinha sido inventada já, e então era mais fácil você copiar os textos. Esse texto de Lutero correu a Europa, chegou até o Papa, ele foi repreendido, excomungado da Igreja Católica e só não foi condenado à morte porque ele tinha amigos na nobreza que o livraram da morte, né? Então, essa é a história da origem da Reforma Protestante. Essa Reforma Protestante, é claro que esse dia que aconteceu isso, dia 31 de outubro, não foi um dia em que Lutero construiu toda a sua teologia. Ele simplesmente criticou a venda de indulgências, mas nos anos seguintes ele foi fundamentando um pouco mais no que ele acreditava. E para a gente resumir mais ou menos o que significa a Reforma Protestante, nós colocamos 5 pontos, que são os pontos básicos do protestantismo, né? São os chamados 5 solas, porque sola em latim é somente, né? Então, 5 solas da Reforma Protestante. E estes 5 solas da Reforma Protestante são o sola scriptura, que diz que somente a escritura é a base de autoridade e a regra de fé e prática. Então, com isso, os protestantes negavam o valor da tradição católica para orientar a vida e a fé dos cristãos, mas sustentava que apenas o que estava na escritura era a palavra de Deus. Solus Christus, somente Cristo, que diz que nossa salvação é unicamente pelos méritos e pela obra de Jesus Cristo, e não por nenhuma obra nossa, ou mérito nosso, ou ação, ou obra de qualquer outra pessoa, de qualquer outro mediador ou sacerdote. O sola gratia, que é somente a graça, dizendo que toda a nossa salvação é graça de Deus e é só pela graça e não por mérito nosso, não porque a gente fez alguma coisa para merecê-la. Sola fide, somente a fé, que diz que a graça é alcançada pela fé e não por obras, citando lá o que está presente em Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, a ideia de que a única coisa, o único meio de se alcançar a graça é a fé e mais nada, né? E o último, que é o Soli Deo Gloria, que é somente a Deus a glória, né? Então, toda a glória dada a Deus e toda a nossa existência é uma existência para glorificar a Deus. É claro que as ênfases nesses solas não foram todas dadas por Lutero. Isso foi uma construção da Reforma Protestante que veio depois, inclusive com outros teólogos da Reforma Protestante muito importantes, como João Calvino, que foi responsável pela uma parte da Reforma na Suíça, principalmente na cidade de Genebra, Ulrico Zwinglio, também na Suíça, mas na cidade de Zurique. Estes também começaram outras tradições dentro de um pensamento reformado, né? E anos mais tarde também acontece a reforma na Inglaterra, que foi um pouquinho diferente, e vou falar dela porque depois eu vou falar mais uma coisinha. Eu falei que o áudio era grande, né? A reforma na Inglaterra, ela não foi motivada por questões teológicas a princípio. O rei Henrique VIII era casado com uma rainha espanhola chamada Catarina de Aragão, e ele queria se livrar dela por uma série de motivos, mas um dos mais importantes é que ele queria afastar a Inglaterra da Espanha por questões políticas e econômicas. E ele queria se casar com uma outra mulher chamada Ana Bolena. Ele então pede uma autorização do Papa, e ele se dava bem com o Papa na época ainda, né? Mas o Papa não autoriza que ele desfaça o casamento, e também entendemos, sim, historicamente dizendo, que o Papa não faz isso pelo compromisso que o Papa tinha com a Espanha também, né? Então, como o Papa não autoriza, o rei Henrique VIII rompe com a Igreja Católica e cria sua própria igreja, que é chamada de Igreja Anglicana. E aí ele se coloca ali como o chefe da Igreja Anglicana, né? O chefe da Igreja Anglicana é o rei, no caso hoje a rainha, né? Só que a Igreja Anglicana só vai se organizar mesmo como uma igreja e a Inglaterra se tornar perfeitamente anglicana quando a sua filha, filha de Henrique VIII, com Ana Bolena, a Elizabeth I assumiu o trono. A Elizabeth I, ela organiza toda a igreja na Inglaterra, a Igreja Anglicana, que até hoje é a igreja oficial da monarquia britânica. E por que que eu estou contando essa história da Inglaterra tão distante de Lutero? Porque como a Igreja Anglicana estava misturada ali com a monarquia inglesa, começaram a surgir alguns grupos de cristãos que não concordavam com isso dentro da própria Inglaterra. Gente que achava que esse negócio de misturar Estado e religião não está certo. Este grupo de pessoas envolvia várias nomenclaturas, mas nós reunimos vários deles debaixo de um nome de puritanos, né? Eles vão depois fazer até uma revolução, uma parte deles vai fugir para os Estados Unidos porque não queria guerra e vão começar a colônia da Inglaterra nos Estados Unidos e tal, mas tem uma parte deste grupo que foge também, mas em vez de fugir para a América, foge para a Holanda. Este grupo de separatistas, de gente que não concordava com a Igreja Anglicana e que era perseguido pela Igreja Anglicana, aí já na época do reino do rei James I, eles vão para a Holanda, e na Holanda eles conhecem um grupo de protestantes chamados anabatistas. Os anabatistas, eles tinham uma característica: eles só aceitavam batismos de pessoas adultas, eles não aceitavam batismo de crianças. Então, se alguém chegasse e se convertesse ao cristianismo anabatista, já tendo sido batizado criança, eles diziam que esse batismo não tinha valido, porque era um batismo sem fé, e eles rebatizavam a pessoa. Este grupo que saiu da Inglaterra, foi para a Holanda, e na Holanda conheceu os anabatistas, voltou para a Inglaterra no início do século XVII, 1612, e quando chegou na Inglaterra, fundaram uma igreja na Inglaterra. Essa igreja na Inglaterra é a primeira igreja batista. Então é assim que os batistas se ligam ao protestantismo, né? É um grupo de protestantes que já estavam numa outra fase do protestantismo e já rompendo com a Igreja Anglicana lá na Inglaterra, né? E voltam e fundam a Igreja Batista. E a Igreja Batista vai se estabelecer com alguns pontos básicos, né? Então, primeiro, ela só aceita o batismo pela fé, o que a gente chama de credo batismo, né? Então, a pessoa só pode ser batizada quando ela já pode crer, quando ela já tem idade para entender o que é a fé. Uma outra coisa que os batistas têm, quase todos os batistas, alguns grupos minoritários não, mas é a organização congregacional, ou seja, A igreja é a autoridade máxima, a assembleia da igreja é a autoridade máxima sobre a igreja, não tem um pastor que manda na igreja, que é autoridade sobre todo mundo. Quem toma as decisões é a assembleia da igreja. Também a autonomia da igreja local, ou seja, cada grupo, cada igreja local, cada lugar onde os batistas se reúnem, eles mesmos é que decidem como vão organizar a sua igreja. Então não existe nenhum sínodo acima, nenhum concílio acima dessa igreja que possa cometer alguma ingerência. Os batistas é que se definem. A liberdade de consciência. Então os batistas acreditam profundamente na liberdade de consciência, que todos podem ler a Bíblia e entender como a sua consciência lhe diz e argumentar e buscar entender melhor a partir da sua própria consciência livre. Então ninguém pode impor ao outro nada, a gente tem que chegar à conclusão pelo convencimento, porque nós temos a liberdade de consciência. A ceia memorial, né, que nós temos, ou seja, nós não pensamos na ceia do Senhor como um sacramento, como pensam os católicos, como pensam os luteranos, como pensam os que vêm da reforma do Calvino. Nós ligamos mais aí a um outro reformador chamado Zwinglio, que dizia que a ceia era simplesmente um memorial da morte de Cristo, valorizando as palavras de Jesus Cristo: fazei isto em memória de mim, né? Então, essa característica também. O batismo, o credo batismo que eu falei antes, ele também toma uma forma diferente, que é a forma da imersão, que é batizar nas águas, entrando o corpo todo na água e saindo, por causa do simbolismo da morte, da ressurreição, e também por causa da própria etimologia da palavra batismo, que significa mergulho. E também e principalmente a Bíblia como única regra de fé e prática. Então nós não sustentamos nenhum outro documento ou nenhuma outra tradição que rivalize com a Bíblia na autoridade. A Bíblia é a autoridade final sobre a qual a igreja se organiza, né? ou é conduzida por Deus, né? Então essa centralidade das escrituras é uma característica que nós levamos a sério até as últimas consequências, né? E isso é talvez a grande revolução da Reforma Protestante. A Reforma Protestante valorizou a Bíblia como autoridade máxima, o sola scriptura. Somente a escritura é a nossa autoridade. Então a gente conduz a nossa vida a partir da escritura e não de a tradição de ninguém, ou da hierarquia, ou de alguém que pode mais ou que é mais iluminado ou espiritual. Não, a Bíblia é a palavra de Deus e Deus nos guia a partir dela. Então é isso, só para não passar em branco essa data e para a gente saber de onde a gente veio. Beijão.